Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Começando mais um AlgoCast, seu podcast aí com pensamentos urbanos, cotidianos, filosóficos e existenciais. E apresentado por mim, John Fonseca e Kianogo. Você pode ouvir minhas músicas como Kianogo em todas as plataformas digitais aí. E você também pode ouvir o meu outro podcast, um podcast storytelling, que é o Aura Verso, também disponível em todas as plataformas de podcast aí. Lá eu venho publicando periodicamente, em forma de audiobook, os capítulos do meu novo livro, Apogeu, uma história de fantasia e mistério que se passa aqui na cidade de São Paulo. E aí, como é que vocês estão, gente? Que semana louca, né? Esse podcast tá saindo aí numa quarta-feira, justamente porque essa semana anterior foi muito louca mesmo. Eu falei semana passada sobre o quanto foi uma semana que foi muito paralisante, assim, pra mim, por causa do TDAH e tal, e essa semana parece que tudo mudou, assim, em todos os sentidos, assim, na minha vida. Eu tô muito relaxado, eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, sim, eu estava no show da Madonna, e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Antes de eu falar sobre isso, na verdade, eu queria falar sobre duas coisas, porque aconteceram tantas coisas. Essa semana foi tão legal, essa semana foi tão gostosinha, que aconteceram tantas coisas e eu não consegui falar sobre todas elas. A primeira coisa que eu queria falar é que na sexta-feira passada saíram dois álbuns muito legais, e eu queria pelo menos fazer uma menção honrosa aqui a cada um desses álbuns. Primeiro é o álbum da Dua Lipa, o Radical Optimism, que é, enfim, é um álbum muito gostosinho. Embora eu já tenha colocado minha crítica lá no Music Board, você pode acessar todas as críticas que eu coloco, tanto em música quanto em séries, em TV e cinema, lá no Instagram do AlgoCast. Lá vai ter tudo. Eu falei sobre o que eu achei desse álbum e você pode ver a nota que eu dei por lá. Mas no geral foi um álbum assim que eu achei muito bem executado, muito que cumpriu a proposta, assim. Embora eu sinta que a Dua Lipa não teve uma pretensão muito grande de fazer algo diferente, embora eu quisesse isso, né? Eu acho que eu esperava isso um pouquinho, mas não foi o que aconteceu, mas ainda assim é muito bom. Mas eu queria mesmo falar do novo álbum da Willow, a Willow Smith, a filha do Will Smith, aquela mocinha do I Whip My Hair Back and Forth. Ela é uma artista incrível e eu já tenho acompanhado ela desde antes da pandemia, mas nunca muito feiamente, assim, sabe? Tipo, de vez em quando eu redescubro ela e escuto algumas coisas, mas eu nunca me tornei um fã. E nessa sexta-feira agora ela lançou um álbum incrível chamado Empathogeny, que é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu ouvi de um artista revelação, assim, que até porque ela não é artista revelação mais, né? Ela já tá há bastante tempo aí nessa indústria, mas eu preciso dizer, assim, que, cara, se você tá procurando uma música diferente pra você ouvir, e que de alguma maneira seja experimental, eu acho que esse é o lugar. A Willow já tinha entrado numa onda de retrazer o rock and roll ali desde a pandemia e trazer um pouco o emo, assim. Ela fez algumas parcerias aí com Travis Scott, com Avril Lavigne. Mas recentemente, nesse último trabalho, ela traz não só esse resgate que ela fez do rock, mas muito jazz e muito, 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 muita música experimental. E eu acho que é isso que torna esse trabalho tão singular, assim. E é tão singular, é tão diferente. Ele te pega como um gancho, assim, sabe? Na segunda música você já se sente transportado, assim. É muito interessante, então vou deixar aqui essa dica. Mas vamos falar desse show da Madonna? Vamos falar desse show da Madonna, porque é só... Eu tenho tanta coisa pra falar, gente, nossa. Primeiro que eu moro em São Paulo, pra quem não sabe. Então, assim, o rolê que a gente já estava combinando há bastante tempo de ir para o Rio de Janeiro. Já tínhamos comprado nossas passagens, eu e alguns amigos, a gente ia ficar na casa de um amigo, então a hospedagem estava tranquilo. E aí a gente foi, combinou de comprar as passagens para a gente assistir esse show. Eu, muito temeroso e muito medrosinho, com medo de multidão, já estava não tão afim assim de enfrentar essa multidão. Na verdade, eu tava com medo dos dados, assim, que mostravam que, tipo, muita gente no Rio de Janeiro e isso seria muito caótico. Então, eu sou uma pessoa que não conhece tanto, assim, o Rio de Janeiro. Então, na minha cabeça, quando fala desses números, assim, é como se a cidade toda estivesse caótica, assim, pelo menos ali aquela faixa. E não é bem assim. É uma cidade já muito cheia naturalmente, porque é uma cidade extremamente turística. Mas você não percebe, assim, esse inchaço, assim, de pessoas. Você percebe na rodoviária, tipo, aqui no... A gente pegou o ônibus aqui no Terminal Tietê. Então você vê, assim, aquela migração de homossexuais de todos os cantos do mundo pra chegarem na cidade do Rio de Janeiro. E aí foi muito gostosa a viagem porque, enfim, eu tomei dois dramins. Eu só simplesmente apaguei. Inclusive, eu coloquei o álbum da Willow, esse que eu acabei de falar pra vocês, no fone de ouvido durante a viagem, e eu só lembro, gente, pra vocês terem ideia, eu lembro de ter baixado pelo menos uns 4 podcasts, de ter baixado álbuns todos, porque eu sei que às vezes na estrada não tem internet, e aí eu gosto de baixar, né? E aí, menino, pra quê? Na quinta música do álbum da Willow, eu já tinha ido de arrasta pra cima, eu já tava dormindo, e aí eu simplesmente acordei só quando o ônibus fez uma pausa no meio da noite, de 30 minutos assim, que ele faz uma pausinha. E aí depois eu dormi de novo, fácil. Quando eu acordei, eram 4 e pouco da manhã, só que a gente tava na cabeça que a gente ia chegar tipo 7 horas, por causa de trânsito e tal. E não, a gente chegou super cedo. E a gente até ficou meio na dúvida, ué, mas a gente chegou, deixa eu ficar abrindo meu celular, assim, olhar, não, peraí, a gente tá aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí foi muito louco, foi muito gostoso essa experiência, porque eu só tinha ido pro Rio uma vez, então foi a minha segunda vez no Rio, e eu, cara, tem alguma coisa nessa cidade que é magnético, assim, comigo, assim, é impressionante como ela me atrai. Ela é muito sensorial pra mim, assim, dos cheiros, o cheiro de até os cheiros ruins, assim, eu fico tipo, gente, mas dá ruim esse cheiro, sabe? Me intriga, assim, até as partes ruins, assim, sabe? Até as partes de falta de estrutura em algumas coisas. Por exemplo, a gente reparou que o metrô lá é muito mais precário do que o metrô daqui de São Paulo, não só em função do tamanho, mas em função mesmo da qualidade, assim, do vagão, etc. E aí nesse primeiro dia a gente curtiu uma prainha, assim, bem gostosa, a praia do Leblon, que é onde minha amiga tem um apartamento, e aí a gente ficou por lá até da hora do show, e assim foi, e foi incrível, assim, foi simplesmente incrível, porque eu e minha amiga, a gente já não estava tanto afim de ir no show, mas, cara, eu tava muito afim de passear e conhecer mais o Rio, assim, e tal, mas ao mesmo tempo eu tava com uma vontade muito grande de ver o show. E aí eu pensei, cara, será que eu fico em casa e assisto da Globo, será que eu vou passear com a minha amiga? Tava nessa dúvida. E nem foi decidindo muito, foi deixando assim o feeling bater. E a gente foi passeando e de repente a gente foi andando pela orla ali do Leblon. Quando a gente viu, a gente já tava em Ipanema. Quando a gente viu, a gente já tava em Copacabana. E aí a gente já tava praticamente do lado do show. A gente sentou num quiosquinho ali. E isso assim, tá, gente? Policiamento intenso. Nada... Não parecia, assim, sabe, que o Rio estava fora do normal. Parecia que o Rio estava cheio. Parecia que o Rio estava, sabe, tipo, como eu acho que ele deve ser, assim. Não sei também. Mas, imaginando que inicinho de maio a gente já estava meio que fora de temporada, Então, imagino que foi mais ou menos isso. E aí, olha só que louco. Isso foi muito louco, porque a gente foi chegando ali perto e a gente tava no posto. Pra quem não sabe, as praias do Rio de Janeiro, toda a costa ali do litoral da cidade do Rio de Janeiro, tem uns postos, né? Que são numerados, assim. E aí a gente fez esse caminho praticamente inteiro, assim. A gente foi andando praticamente isso tudo. E foi incrível, foi simplesmente incrível, 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 incrível. A gente foi muito legal ter tido essa experiência, assim. E aí quando a gente foi chegando perto do... Quando a gente entrou na praia de Copacabana, ela já estava fechada. E ela estava fechada por inteiro, até a outra ponta, desde o posto... eu acho que ela começa no posto 7 ou 8, alguma coisa assim. E aí a gente foi andando até o 5. E aí a gente sentou, tomou um drinkzinho, assim. E foi muito gostoso. E aí a gente foi andando, e aí eu vendo Copacabana Palace de longe, assim, as luzes brilhando e a estrutura toda do show. Só que o show tava virado de costas pra gente. Ou seja, o show, né, tava sendo exibido. Quer dizer, não tinha começado ainda, né, pra falar a verdade, nesse momento. Mas o show tava virado pra outra direção. Então a gente tava nas costas do show. E a gente terminou esse drinkzinho, foi andando mais um pouquinho. A gente pensou assim, vamos ver até onde dá pra gente ir. E a gente foi andando, e de repente a gente percebe que o Itaú simplesmente instalou telões. E que tem um telão assim de LED gigante, assim. E pessoas começando a alugar suas cadeirinhas pra sentar na frente desse telão pra assistir o show. Eu falei, gente, que perfeito. Era justamente isso que a gente queria. Porque eu queria assistir o show, mas eu não queria entrar naquela multidão, né? Então, foi incrível, assim. Foi sensacional, assim. Tipo, foi muito gostoso mesmo. Demorou bastante pra começar, porque ainda tava meio cedo quando isso aconteceu. Aí a gente pegou nossas cadeirinhas, foi ali, comprou um podrão, comemos, bebemos, ficamos ali na areia. Aí o show começou, teve uns problemas técnicos ali naquele telão, de sincronização com o áudio e tal. Mas foi incrível, assim, porque de repente a gente tava assistindo o show da Madonna na praia de Copacabana. A Madonna estava ali na praia de Copacabana, alguns metros na nossa frente, junto a uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. E aí aparecia aquele mar de gente na tela que a gente estava assistindo, e a gente não conseguia processar a ideia de que aquilo ali, de que aquela enorme quantidade de pessoas estava logo ali na frente. Isso é muito louco, isso é muito surreal, assim. E aí a gente assistiu de lá mesmo. Então a gente ficou alguns centenas de metros, assim, de distância do show da Madonna, mas a gente tava lá. E foi incrível, porque... Agora vamos falar do show dessa mulher, porque, sinceramente, eu acho que... eu preciso compartilhar um pouco da minha trajetória, assim, com Madonna, assim, sabe? Porque eu acho que eu fui descobrindo Madonna vendo a constância dessa mulher, né? Tipo, eu acho que o meu contato maior ali foi com aquele álbum Confessions on the Dance Floor, que foi quando meu irmão começou a ouvir. Meu irmão sempre foi muito eclético, sempre ouviu de tudo, mas também eram uns clipes que passava ali na TV, e aí eu fui descobrindo, e eu lembro do clipe de Sorry sendo lançado, assim, sabe? Enfim, tenho muito essa lembrança. E aí, eu fui descobrindo a partir daí, depois, mais a fundo quem era Madonna, né? Então, obviamente, assim, como vários millennials, muitas descobertas musicais eu tive a partir daquela série Glee. E foi aí que eu tive mais contato com a Madonna das primeiras décadas dela, com a Madonna dos anos 80, né? Com Like a Prayer, Material Girl, Like a Virgin. E aí, essas músicas realmente são músicas, assim, que não são as minhas favoritas da Madonna, mas que fizeram parte, assim, desse meu imaginário, assim. Eu lembro que uma das minhas primeiras apresentações de teatro musical que eu fiz na minha vida, eu apresentei um número que era basicamente, assim, o coro de Like a Prayer, sabe? Então foi muito fantástico, foi muito especial para mim reviver isso. Mas ao mesmo tempo, eu tive esse gap aí da Madonna dos anos 90 que eu só fui descobrir muito recentemente. Eu fui descobrir a Madonna dos anos 90 faz muito pouco tempo. Então eu lembro da fase do Music. Eu lembro como se fosse a primeira música pop de eu lembrar, assim, do meu imaginário era Music, assim. E aí eu lembro de Another Life. Tipo, eu lembro daquele clipe com as bandeiras. Eu lembro dessas várias fases da Madonna dos anos 90, assim. Lembro de Evita também, sabe? Então é muito incrível, assim, reviver. É muito sensacional você pensar numa artista que ela tá aí há 40 anos. Aí tem toda essa Madonna dos anos 2000, né? Que foi aonde foi o momento em que eu vi esses clipes, que eu acompanhei essa trajetória ali do Confessions e não sei o quê. E aí depois o Candy Heart, depois o Rebel Heart. E aí é muito louco, assim, como passou muito rápido, né? E aí eu acabei de completar 30 anos. Isso é muito absurdo, né? Eu acabei de completar 30 anos. E essa turnê da Madonna de 40 anos de carreira, tipo, mostra como, tipo, a Madonna sempre, na minha vida toda, ela tava aí, né? Ela tava aí fazendo coisas. E mais importante que isso, ela tá sempre... Essa foi uma coisa que eu tava falando com meu amigo hoje, assim. É muito louco ver esses comentários de pessoas que acharam o show da Madonna uma... como fala? Eu não sei nem essa palavra, que ela achou ela tão... depravado, umas coisas assim. É muito louco pensar que essa mulher, ela tá aí há 40 anos já, fazendo a mesma coisa. Falando as mesmas coisas. E ela, 40 anos depois, ainda tem que ouvir, ainda continua existindo gente que acha isso depravação, que não entende o quanto aquilo ali é um movimento artístico de libertação de ideologias opressoras que reinaram na humanidade desde que o mundo é mundo, sabe? Que fazem as pessoas não serem livres para se expressarem. E que ela tá falando isso, gente, há 40 anos. E aí essa mulher vem no Rio de Janeiro, 40 anos depois, faz um show onde ela reafirma tudo isso de N formas diferentes. E ainda tem que ouvir, tipo, os comentários e críticas mais frágeis, mais sem embasamento, mais conservadoras, mais antiquadas, mais caretas possíveis, sabe? Isso é muito louco. Tem algum momento do show, assim, que ela fala, em algum vídeo, assim, que a coisa mais corajosa que ela fez esse tempo todo foi ela não ter parado. Isso foi a coisa mais corajosa que ela fez. E eu acho incrível, assim, eu achei incrível como a Madonna, pra mim, que sou de 94, ela não tá dentro das minhas artistas pop favoritas, assim, mas é inegável o legado dessa pessoa. Sem a Madonna, não teria a Lady Gaga, de quem eu sou tão fã, sabe? Não teria nada, não teria ninguém, não teria... Então, é muito importante reconhecer o legado e o trabalho dessa mulher que, aos 65 anos de idade, sobe num palco, assim, leva... milhões de pessoas de vários lugares do mundo para assistir ela e terminar essa turnê, assim, de uma maneira tão grandiosa, tão brilhante. Enfim, eu acho, eu estou extasiado, assim, eu estou completamente extasiado com a Madonna. E eu acho que esse foi um show que, ok, tudo bem, eu não me entrei lá no meio da... Mas a sensação de eu estar naquela mesma areia, que eu sabia que era a mesma areia que tava o palco dela, que tava aquelas 1 milhão de pessoas, eu tava alguns metros só, pra mim, eu assisti esse show, sabe? Eu assisti esse show, porque, né, a gente sabe que uma grande maioria desses 1 milhão de pessoas que estavam ali também assistiram por meio de telões. E eu assisti de um telão, assim, mas eu senti muita energia do show, sabe? E aí, enfim, eu acho que é uma das experiências mais legais, assim, da minha vida até agora, foi nessa viagem, assim. Acho que eu não tenho palavras ainda pra digerir ainda o que foi de sentimento, de emoção, de ver aquela homenagem às pessoas que morreram com HIV, tá vendo? Eu fico emocionado até porque é muito brilhante, assim, é muito poderoso, e eu só consegui sair, e aí meu irmão me pegou de jeito, assim, porque me mandou uma mensagem foda, assim, esse é o poder da arte, ele me mandou isso do nada, assim. Eu fico muito feliz de você ter vivido essa experiência, e parecia que ele tava lendo a minha mente, assim. Ele me mandou essa mensagem lá de Brasília, assim, e aí eu falei, Lipe, é exatamente isso. Esse é o poder da arte. Tipo, eu não conseguia falar mais nada, assim. Como que a música, ela tem um poder, né? Tipo, de transformar, assim, de mudar as coisas. E, enfim, até ridículo, assim, eu ficar falando, porque eu não consigo expressar em palavras de verdade tudo que eu senti naqueles momentos ali, sabe? Tinha um momento que eu tava... Teve um momento que eu me peguei chorando ouvindo Ray of Light, sabe? Tipo... E enfim, tem momentos que eu peguei vendo os filhos da Madonna, sabe? Ali no palco, performando, sendo incríveis, sendo pessoas pretas incríveis, sabe? Tipo, com acesso, que tiveram oportunidade, sabe? Pra serem espetaculares, enfim. Tem tanta coisa, tem tantas camadas, tem tanta coisa que eu poderia ficar falando sobre esse show aqui por muito tempo, mas é isso. Acho que já deu pra sentir, assim, o quanto foi especial pra mim. E eu acho que eu espero realmente nunca esquecer o que foi essa viagem pra mim, o que foi esse show pra mim. Enfim, foi muito especial pra mim. Recentemente eu fui no show dos Jonas Brothers aqui em São Paulo, que tem uma importância muito grande pra mim. Mas não se compara, assim. Mesmo que os Jonas Brothers tenham sido esse sabe, esse grupo que eu ouvi, que eu acompanhei, que eu era fã roxo, assim. Parece que a Madonna, ela é... Eu falei isso pros meus amigos, parece que ela é minha avó. Assim, parece que ela é minha avó. Parece que ela é mãe da Gaga e a Gaga é minha mãe, assim, sabe? Enfim, eu fiquei com isso na cabeça. E aí, é isso. Eu acho que tudo que... Só pra terminar, assim... Eu acho que somatizou muito ao fato do Rio, sabe? O Rio é muito especial também. O Rio é foda. Que cidade foda. É muito triste que o Rio seja um estado... tão corrupto, né? Tão quebrado. Tão ineficiente. Enquanto poder público, né? É muito triste isso. Mas eu realmente espero, assim, que esse show, todo o investimento inteligentíssimo que esse governo teve de trazer essa mulher pra fazer esse show, eu espero que tudo isso de alguma forma seja uma semente pra novos shows, pra novos espetáculos, pra novas coisas de graça, de acesso gratuito, sabe? Enfim, é isso. Vamos para um próximo assunto. Gente, não sei como vocês já devem... Se você não sabe disso, então é porque você está absolutamente alienado, mas o Rio Grande do Sul está passando por um período muito, muito chuvoso. A quantidade de chuvas que se abateu sobre o Rio Grande do Sul é tanta que alagou lugares assim nunca antes imaginados estarem alagados. O centro de Porto Alegre está alagado. Enfim, é um problema tão grave, tão caótico, tão absurdo, tão longe da imaginação, né, do imaginário diário, que te faz pensar num primeiro momento: caracas, é o fim dos tempos, caracas, olha aqui como o aquecimento global, a ebulição global está destruindo, nos pegando desprevenidos. Sim, isso tá meio que acontecendo, tá? Mas também não é tanto assim, sabe? Também não é tanto assim. A gente tem ciência, a gente tem cientistas que estão aí lutando e trabalhando e pesquisando e tentando alertar as autoridades sobre os riscos, sobre os investimentos que devem ser feitos, uma vez que se prevê e que se consegue antecipar o potencial dimensão de desastres que esses eventos, que essas curvas, que esses picos de chuva intensificado tem numa cidade, e tudo isso foi avisado, tudo estava sendo avisado. Eu tenho certeza que você já viu, algum conteúdo aí na internet te explicando isso, mas eu acho que uma das coisas mais legais desse podcast aqui é eu falar isso de uma maneira diferente, assim. Pensa como se... Eu vou dar um exemplo micro e macro, assim. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é uma realidade muito ligada ao capitalismo como um todo. A gente viu, em 2019, o surgimento, não do vírus, mas de uma epidemia global que parou o mundo. É muito difícil você apontar para uma pessoa em janeiro de 2019, onde já estavam começando a acontecer os casos e algumas paralisações e quarentenas na Ásia, na China, no Japão, na Coreia. Mesmo com essas notícias, era muito difícil você chegar para um brasileiro em janeiro de 2019 e dizer para ele que o mundo iria parar em 2 meses, que as pessoas não iriam sair nas ruas. Para uma pessoa, né, um civil, uma pessoa comum, isso talvez seja incompreensível mesmo. Mas não significa que tem pessoas que não sabem desses riscos. Existem cientistas estudando e pesquisando e prevendo essas coisas com antecedência. Com uma antecedência suficiente para impedir esses danos tão graves. Para vocês terem ideia, existe até hoje uma série na Netflix produzida pela Vox, chamada Explained. Essa série em português se chama Explicando, e aí ela serve só como um prefixo do título do episódio, porque cada episódio fala de um tema. Então, por exemplo, tem um episódio que fala sobre a indústria da carne, então o episódio se chama Explicando a Indústria da Carne. E tem um episódio, é muito interessante, porque são mini documentários de 30 minutos. É muito interessante. E se eu não me engano, na sua segunda temporada, ou talvez a primeira temporada, lá em 2017, eu estou falando de 2017, tá? Em 2017, tem um episódio dessa série. Essa série está disponível no Netflix até hoje, pode ir lá ver. Tem um episódio dessa série chamado Explicando a Próxima Pandemia Global. Você assiste esse episódio e você às vezes se surpreende. É o tipo de coisa que você assistia na época e você falava: mano, tem um assunto aqui muito interessante para eu levar para uma roda de bar ou para comentar com os meus amigos quando não tiver assunto. Quer chegar assim: Gente, vocês sabiam que, tipo, se aparecer um vírus novo agora, assim, o mundo para em questão de uma semana? Tipo, se... E aí, esse mesmo documentário de 30 minutos, absolutamente acessível pra uma enorme quantidade de pessoas em todo o mundo, uma vez que ele tá disponível no Netflix, com uma penca de idiomas diferentes, traduções, etc. É muito interessante como ele já explicava o conceito de que não é necessário um vírus mortal para parar o mundo. O vírus mortal, ele até se espalha menos justamente por causa da mortalidade, ou seja, poucas menos pessoas são afetadas, a economia é menos afetada do que um vírus que não é tão mortal assim. Porque o problema é um vírus que não é mortal. Não tem tanta mortalidade, mas que adoece muitas pessoas. Que em vez de um alto índice de mortalidade, tem um alto índice de contaminação. Isso quebra os sistemas de saúde dos países. Isso faz com que as pessoas morram, não porque o vírus é mortal, mas porque não tem leito de hospital para que elas possam ser atendidas com sintomas básicos de respiração. Então, é muito louco, né? É muito louco como... E aí, em algum momento desse documentário de 30 minutos, aparecia o Bill Gates. E o Bill Gates vira e fala assim: eu sou um... O Bill Gates, pra quem não sabe, é o dono da Microsoft, tá, gente? Ele não é cientista, ele não é cara que mexe com biologia. Ele é só um cara que, por ele ser muito rico e filântropo, ele é um cara que tende a ter uma certa voz. E aí ele buscou, ele entendeu a importância dessa causa, ele entendeu a urgência que tinha esse assunto e de como as várias autoridades de vários países não estavam fazendo nada a respeito. E aí ele simplesmente começou a lutar com isso. Então ele ia nas cúpulas de governo, tipo G20, tipo G7, enfim, essas coisas, para falar: olha aqui, autoridades de saúde dos países, a qualquer momento pode acontecer, tá? Só que aí ninguém dava ouvidos. Ninguém dava reais ouvidos. Então, precisou acontecer, entendeu? Eu dei essa viagem toda aqui pra mostrar que é a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os cientistas estão lá avisando, os cientistas estão lá pesquisando, os cientistas estão lá prevendo. Olha aqui, mês que vem vai ter um índice de chuva absurdo. Absurdo pra essa época do ano em Porto Alegre. A gente não tem estrutura pra isso. Vai dar muito ruim. As pessoas ignoram. Então, existe um problema de ambiental acontecendo e global acontecendo, sim. O planeta tá ficando mais quente. Várias coisas estão acontecendo, sim. Mas existe ainda um negacionismo muito forte em detrimento do capitalismo. A ciência ainda é muito ignorada. A ciência precisa ser colocada de uma vez por todas num lugar de maior confiabilidade, sabe? Tem que ser autoridade nas coisas, entendeu? Enfim, nos comentários, aliás, na descrição desse podcast aqui você vai encontrar links para que você possa ajudar e doar de diferentes formas ajudar as pessoas vítimas dos desastres, das enchentes que aconteceram lá no sul. Então você pode ir lá e contribuir com tudo isso. E eu acho que mais importante que isso, mais importante do que nesse momento a gente se solidarizar, é a gente dar voz, continuar dando voz e passar a dar mais voz aos cientistas e às pessoas que realmente estão determinadas a prever e impedir esses acontecimentos de serem tão devastadores quanto eles foram, né? É isso. Vamos pro próximo assunto? Saiu na semana passada um fenômeno. Fazia o tempo que a Netflix não emplacava um bafafá tão grande, que é a série... eu acho que ela é inglesa, talvez ela não seja inglesa, hein? Talvez ela seja da Irlanda, Escócia, sei lá. Baby Hannah, também conhecida como Baby Reindeer. Série essa que tem, acho que só tem 6 episódios, mas entrega pra gente um roteiro extremamente incrível. Incrível. Eu catei essa série meio que sem saber, meio que sem muita intenção, fui lá e assisti o primeiro episódio. Fiquei meio obcecado já, no dia seguinte macetei, assisti o segundo, assisti o terceiro, eis que chego no quarto. O quarto episódio, meu camarada, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Mas vamos voltar pra sinopse dessa série, porque ela é muito, muito, muito legal. Baby Reindeer fala da vida, é história, é escrita e é a história meio que verdadeira mesmo, né? Nem baseada em fatos reais, é a história da vida do comediante, que eu vou ter que pesquisar aqui o nome dele porque eu não sei, mas... é a história do Richard Gadd, que interpreta o Donnie. Ele conta a história dele no meio dessa ficção. E a gente vai descobrindo que não é bem uma ficção. É meio que a vida dele. Ele é um comediante bem fracassado, assim, bem iniciante, bem sem reconhecimento, bem sem oportunidades no cenário ali da Escócia. E ele começa a trabalhar num bar até que ele decide ser muito gentil e pagar um chá, assim, para uma mulher chamada Marta. Essa mulher começa a ir todos os dias naquele mesmo bar. E todos os dias ela começa a se envolver mais com o Donnie. E essa relação vai começando a se desenvolver para uma coisa que parece... que parece não, a gente entende logo de cara. Ela é uma stalker, assim. Ela é... fica mandando muitos e-mails pra ele. E é assustador como essa atriz, a Jessica Gunning, ela desenvolve esse personagem da Marta, porque é uma personagem tão enigmática, tão humana, tão cheio de camadas, que num primeiro momento você tem empatia por ela. Depois você tem medo dela. E ali a série vai te fazendo mostrar que ela é uma vítima. Então você deveria ter ficado no seu primeiro momento e ter sentido empatia por ela. E a história principal, todo esse lance do stalker da Marta, é só um grande acessório narrativo para nos contar a verdadeira coisa que aconteceu na vida do Donnie e que possibilitou, que abriu margem, que deu pano para manga para que essa relação conturbada com essa stalker acontecesse na vida dele. E aí eu não vou falar, porque isso é spoiler e eu não vou falar o que que é isso. Eu só posso dizer que o quarto episódio dessa série é tão pesado, mas tão pesado, psicologicamente falando, que eu precisei assistir essa série, e depois que esse episódio acabou, eu fiquei 3 horas sem conseguir seguir. Minha amiga chegou aqui em casa e aí a gente... Eu falei pra ela, é o seguinte, eu quero muito continuar vendo essa série e aí agora eu vou ter que começar a ver ela do início com você, porque... porque eu quero continuar vendo, mas eu quero que você veja desde o início. E, enfim, é uma série brilhante. Eu fiquei chocado, assim, como... Aí eu fui descobrir depois que o Richard Gadd, que interpreta o Donnie, e que é a pessoa que também viveu essa história toda de verdade, ele já tinha escrito e encenado uma peça com toda essa história. Então essa série é uma adaptação audiovisual aí de uma peça que foi baseada na vida dele. Mas o mais interessante mesmo é que conforme eu fui assistindo com a minha amiga, ela foi descobrindo o bafafá que estava acontecendo em off. Porque já que essa história é real, então existe, logo, existe uma Marta na vida real. E aí ela foi me contando tudo conforme ela foi descobrindo, e existe uma Marta na vida real, o nome dela é Fiona. Não lembro sobre o nome agora. Mas ela continua igualzinha, maluca. Se pronunciou em um post, os fãs acharam quem é a pessoa... E os fãs, eu falo assim, as pessoas que, exatamente como eu, ficaram obcecadas com a série, começaram a pesquisar e tentar descobrir quem é quem dentro da série. E eu acho que tudo que eu preciso dizer é o quanto essa série é muito pesada mesmo. E ela foi um dos grandes assuntos aí dessa semana. Acho que por isso, acho que porque ninguém esperava. Acho que as pessoas estavam esperando uma outra coisa. Mas é esse tipo de série que te pega e te sacode de cabeça pra baixo, assim. E mesmo sendo uma série muito pesada, ela encosta em determinados assuntos que são muito sérios de uma maneira muito não... muito não remediadora, não muito certinha ou protocolo. Nossa, como fala isso? Protocolar. Acho que é isso. Esse é o substantivo que eu quero usar. Enfim, e aí o grande barato dessa série, eu acho, é ela, tipo, te inserir em um problema tão real, em um problema tão comum, em um problema, infelizmente, tão banal do mundo, de um jeito que você não espera ser colocado. Eu acho que esse é o brilhante dessa série. Mas eu acho que eu preciso falar, eu elogiei assim a Jessica Gunning por causa da Marta, mas é impossível não elogiar o Richard Gadd, assim, que é um comediante. Tipo, ele é um cara que gosta de fazer graça. E aí ele vem e ele faz isso aí. É de uma coragem ele ter não só feito o que ele fez na vida real, que é montado, que é mostrado na série, mas depois ele ter feito uma peça sobre isso, e depois ele ter feito uma série sobre isso. É de uma coragem tão nobre, tão incrível. E, enfim, talvez essa seja uma das coisas mais legais, uma das surpresas mais legais que eu tenho assistido na TV nos últimos tempos. Enfim, não poderia dar uma nota diferente, assim. Pra mim é 10 de 10. É isso. Esse podcast vai ficando por aqui. Lembra aí que no texto aí do podcast... Nossa, tô com muito sono. Na descrição do podcast tem aí informações para você saber como você pode fazer para ajudar o Rio Grande do Sul. E também, lembre de deixar nos comentários aí qualquer coisa, qualquer opinião sobre qualquer um dos assuntos que eu disse aqui. Me fala o que você achou sobre as coisas que eu comentei. E até uma próxima, até semana que vem. Beijo, tchau.